Sense Wave começando aqui na Sense, tudo bem? O podcast para você relaxar e viajar. Hoje, para essa abertura do Sense Wave, a gente vai quebrar um pouco o protocolo. A gente não costuma falar o que vai rolar, mas vamos falar hoje as quatro primeiras músicas, ó. Lana Del Rey, Adele. Sim, a gente conseguiu encaixar a Adele no Wave. A gente também vai rolar Crazy in Love, numa versão fantástica, e de Van Antwoord, a última do segundo bloco. Sense Wave são duas músicas e dois blocos. E, claro, vai ter o Wave Diálogos.
Wave Diálogos.
Sim, vai ter o Wave Cards, que o Ricardo Marques começa uma nova fase, tá muito bacana.
Wave Cards.
E o Wave Psicodélico.
Wave Psicodélico.
E o Wave Clássico.
Wave Clássico.
Eu, Max Tab, com Max Tab. No segundo bloco, no intervalo do primeiro pro segundo bloco, a gente já fala, como sempre, o nome do episódio e a edição. Agora, pra começar, Lana Del Rey, West Coast.
Sense Wave.
Down on the West Coast, they got a saying, if you're not drinking, then you're not playing. But you've got the music in you, don't you? Down on the West Coast, I get this feeling like it all could happen. That's why I'm leaving you for the music, you for the music. It's true, it's true.
Singing, ooh, baby, ooh, baby, I'm in love. Everybody tells me it's about time that I moved on. And I need to learn to lighten up and learn how to be young. But my heart is a valley, it's so shallow and man-made. I'm scared to death if I let you in that you see I'm just a fake. Sometimes I feel lonely in the arms of your touch, but I know that's just me, 'cause nothing ever is enough. When I was a child, I grew up by the River Lee, and there was something in the water, now that something's in me. Oh, I can't go back, but the reeds are growing out of my fingertips. I can't go back to the river, but it's in my probably tell you now before it's way too late that I never meant to hurt you or to lie straight to your face. Consider this my apology, I know it's years in advance, but I would rather say it now in case I never get the chance. No, I can't go back.
Adele, River Lee. Essa música da Adele é, na, assim, entre todas as outras músicas da Adele, que são muitas, muitos hits ela tem, é, em conversas aqui com o pessoal, a gente nunca tinha encontrado uma música que encaixasse direito com a proposta do Synthwave. E aí eu me lembrei dessa música, porque a primeira música que eu ouvi do 25, que é esse último álbum dela, foi essa. Eu tava ouvindo a Radio X de Londres, que é uma das inspirações pro formato musical da Sense. E antes mesmo, muito antes de sair o álbum, eles já tinham tocado River Lee. E eu lembro que eu tinha gostado muito dessa música, né? Na época a Sense não existia. Tinha um podcast ou outro, mas não existia. E acabou que essa semana eu bati o olho na lista de músicas e tinha lá River Lee. Então falei, putz, essa música é perfeita pra gente fazer esta edição, que é de número 23, claro. Como eu não poderia deixar de dizer, de nome Capo, que significa ventania. E essa música dela é de 2015. A anterior, que é a Lana Del Rey com West Coast, fantástica essa música, eu gosto muito, é de 2014. Bom, como eu disse, edição de número 23, Capo, que significa ventania. E como uma ventania, nós iremos dar sequência agora com uma versão fantástica de Crazy in Love, do L'Orchestre Cinématique. Vamos lá?
Fez Wave.
Looking so crazy in love, got me looking so crazy in love.
Just crazy about me. If my love for a clean
Audient World. Como eu gosto desse projeto, eu gosto bastante. Ugly Boy, que é de 2015 também. Nossa, muita, bastante música de 2015 hoje. 2014, desculpa. 2014. Bom, também teve outra música de 2014, então tá ali. Essa é a versão de Crazy in Love, do L'Orchestra Cinematique. Essa sim, de 2015. Bacana, né? É uma versão diferente, tem uma pegada meio new jazz. E a gente, assim que ouviu, falou, meu, realmente é uma versão pra se tocar, né? Muito bacana. Essa música do L'Orchestra Cinematique, a gente não conseguiu tanta coisa a respeito dessa versão. Mas ela está no álbum chamado Later's Baby, Tracks Inspired by 50 Shades of Grey. Deve ser alguma coisa meio relacionada àquele filme. E ela tem outros artistas também que fazem mais ou menos esse estilo de new jazz. Eu vou tentar descolar mais informações a respeito. E ao longo dos próximos episódios do Sense Wave, a gente tenta tocar mais alguma coisinha para contextualizar, nem que seja do próprio L'Orchestra Cinematique. E passa pra vocês, tá ok? Uma das coisas que eu mais gosto aqui no Sense Wave é a participação de vocês. E a gente está estudando ainda uma forma de fazer isso, igual como é, por exemplo, no programa do Kakati, e mais ainda no Libraries Open. Que no programa do Kakati, como ele é ao vivo todo domingo, a gente acaba falando as... É outra pegada, é outro estilo, mas a gente acaba falando, tem um quadro específico, a Lu do Kakati. E eu e o Kakati fazemos uma bagunça aqui e falamos as mensagens dos ouvintes que mandam ao longo da semana. No caso Libraries Open, não só eles têm um quadro para isso, como eles também falam as que estão ao vivo no chat. A gente está estudando como fazer isso sem sair muito da proposta. Porque você tá lá meio relaxando, uma coisa meio wave mesmo, passando um momento de reflexão, um momento de introspecção. Então a gente não sabe muito bem como casar a leitura de mensagens nesses momentos. A gente vai tentar, mas em todo caso fica meu alô aí pra todo mundo que tá no chat, pra todo mundo que tá no site, pra todo mundo que participa lá pelas redes sociais, tá ok? Bom, fazer uma pegada meio... não chega a ser clássico, mas é uma coisa mais década de 90. Uma track interessante, uma música interessante. Depois eu falo um pouquinho mais dela. Tina Washington, What is Love? We'll be right back. Masters.
Thank you.
Ah, essa música é fantástica. O som do Uncle, do álbum de 2003, Never Neverland. Essa música se chama In A State. É lindíssimo esse som. O Uncle é fantástico. A gente toca bastante eles aqui na Sense. Os vocais dessa música são atribuídos a duas cantoras, Melissa Jax e Becky Byrne. Eu tava lendo uma curiosidade sobre essa música. Ela é inteira feita, essa música em específico do Never Neverland, ela foi inteira produzida em Pro Tools. Pro Tools é uma ferramenta de áudio. Hoje ela tá até meio... O FL Studio tá tomando mais conta, mas é uma ferramenta muito utilizada de DAW, que é Digital Audio Workstation. A gente já usou algumas coisas aqui uma época, Pro Tools. E essa música é produzida em Pro Tools, mas o que interessa são os produtores, que é o Uncle, e as vocalistas, que é Melissa Jax e Becky Byrne. Bom, antes a gente tocou um projeto interessante, o Tin Washington. Por que um projeto? A Tin Washington, na realidade, ela não existe, né? Os projetos de Eurodance da década de 90, essa música é de 1994, sobretudo os projetos de Italo House e Italo Disco, que é o estilo da qual faz parte essa música, eles escolhiam um nome. Por exemplo, a Corona, que é aquela Rhythm of the Night, que aqui no Brasil ela era uma brasileira, aquela era só a modelo. A vocalista era Jenny B, que fazia vocais para muita gente dessa época do Italo Dance e do Italo Disco. No caso da Tin Washington, é a Silvana Lorenzetti, que eu já vi ela em outros projetos de Eurodance também, tipo Digilove. Então, é uma belíssima cantora. E ela que faz os vocais dessa música. O produtor é um italiano chamado Raf Tedesco. Aliás, é muito boa essa música pra dançar, né? Ela é mais tranquila, mas ao mesmo tempo ela segura uma batida bacana. Não é tanto como a batida do Anko, que é meio que um downtempo. Mas é dá um tempo. Não, vou continuar falando, não vou dar um tempo não. Mas é dá um tempo. Mas ela tem um BPM até um pouco mais baixo que das outras músicas da época, né? De 94, do Eurodance, do Italo House, do Italo Disco, ela tem um BPM até um pouco mais baixo. Dá pra dar uma gingada, né? Bom, agora vem o Thiago. Ricardo Marques, desculpa, Rick. O Ricardo Marques com Wave Chords. E hoje ele faz uma coisa um pouco diferente. Ele vai falar das copas, das cartas, acho que 1 a 7. Fiquem por aí, acompanhem o Ricardo Marques. E após ele já entra direto uma música especialíssima do Wave Clássico. Assim. É muito boa essa música que vai tocar depois dele. Fica o mistério, mas é uma música completamente inusitada até para outros programas que fazem essa linha de ambiente, chill out e dream pop, essa linha que o Wave faz. Lógico, não somos os únicos, mas essa música é especialíssima. É uma das músicas da minha infância. Mas agora, por enquanto, Ricardo Marques, super bacana com Wave Cards, e logo na sequência a gente já volta, tá ok? Até daqui a pouco.
Wave Cards.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Ricardo Marques e eu tô aqui mais uma vez com vocês no Wave Cards. Essas próximas conversas que nós vamos ter, eu vou basear elas nos arcanos menores, como eu tinha falado da outra vez. E como os arcanos menores, eles detêm um maior número de cartas, mais uma potência de significado arquetípico e simbólico menos vasta, eu vou fazer como se fosse um desenvolvimento histórico de 4 jornadas diferentes, cada jornada em 2 episódios, tá? Então, no de hoje e no de semana que vem, a gente vai ver a jornada dos sentimentos emocional, que é baseada no naipe da água, que é o naipe de copas. A gente, no nosso baralho comum do dia a dia, nós temos os 4 naipes, e o naipe de copas, que geralmente é representado por corações, ele fica aí relacionado diretamente então com esse mundo dos sentimentos. O naipe de copas, ele fala sobre energia de preservação, proteção e segurança, emoções e sentimentos, intuição e sensibilidade, e principalmente sensibilidade psíquica, a empatia, a ajuda, a imaginação, a absorção das coisas. A água é um elemento receptivo. A percepção de anseios da sua alma, ressentimentos que você possa ter, como as coisas ficam decantadas no fundo da água, o que está aí parado no fundo do lago dos seus sentimentos. E de um lado, talvez um pouquinho mais negativo, a desconfiança com os outros e uma timidez que pode atrapalhar o contato social. Essa jornada, como eu falei, vão ser 2 episódios por cada jornada, e no de hoje eu vou falar com vocês do As até o 7 de Copas. O As de Copas abre a nossa jornada com fortes emoções, alguma união, um nascimento, algum tipo de começo energético, um sucesso, mas que mexe com o emocional, com o coração. Sempre que isso acontece na nossa vida, é importante a gente perceber qual relacionamento a gente precisa trabalhar, ficar de olho em deslealdades e prestar atenção nas nossas emoções conturbadas. Todo caminho que se abre com o As de Copas pode abrir para qualquer lado, para o lado profissional, para o lado pessoal, mas a gente sempre tem que prestar atenção para ser firme. Todo excesso de elemento impacta na necessidade do trabalho de outra qualidade para balancear esse elemento. Então, logo no 2 de Copas, a gente encontra aí a harmonia, compartilhar coisas, compromisso, interação. E óbvio que toda essa troca com as outras pessoas impacta em relutância, discordâncias, obstáculos. Então, prestar atenção se é nesse ponto da jornada que você está para realmente saber fazer parceria com os outros, para poder chegar finalmente no 3 de Copas, que é a carta das amizades, das conexões profundas, celebrações sociais, um desfecho inicial feliz, que, claro, sempre pode impactar em um pouquinho de hedonismo ou até tolerância excessiva. Mas é exatamente o boom desse 3 que traz a gente para o 4 de Copas. E o 4 de Copas é uma carta um pouco parada, até por conta do funcionamento desse número. É uma carta de apatia, fofoca, estruturas sufocantes. Mas, por um lado bom, é o fim da idealização. É um desejo de voltar a se maravilhar com o mundo. Então não fique parado, porque você pode perder. A vontade de se movimentar, então, no 4 de Copas, leva a gente para o 5. Que é um número complicado para as cartas do tarô nos arcanos menores, porque ele geralmente representa uma mudança em como as coisas estavam andando. Então, se é nesse momento que você se encontra, é uma carta de uma perda severa, mas com a permanência de algo conquistado. É um fim de alguma inocência em favor da consistência das coisas, um afastamento de alguém, talvez, uma herança que pode não animar muito ou até trazer sofrimento. E nesse momento eu acho importante sempre a gente lembrar a diferença do diamante e do cristal. Porque os dois são parecidos, mas o cristal é areia e o diamante é grafite. Por proximidade, né? A gente não valorizar coisas que são comumente encontradas e saber discriminar bem tudo isso. E logo na sequência vem o 6 de Copas. Após uma perda, a gente fica nesse momento de memória, nostalgia, pensando no passado, esperando a visita de alguém, mas é sempre bom manter a mente aberta, porque a gente fecha o episódio de hoje com o 7 de Copas, que é uma carta onde tem muitas opções pela frente. E como que a gente escolhe isso? A gente vê semana que vem. Muito obrigado por acompanhar até aqui, grande abraço e boa noite. Clássico.
Mas isso é legal demais, isso é fantástico. O som do maestro inglês Stanley Black com a sua orquestra fazendo Lecuona, que é o maestro Ernesto Lecuona, que era cubano e depois se radicou na Espanha. Ele compôs ele compôs Malaguenha e especificamente em 1985, o Stanley Black, que era um maestro inglês muito famoso, já falecido, ele fez a versão dele, a interpretação dele para Malaguenha, que é, na minha opinião, olha que eu tenho vários discos aqui que tem outras releituras de Malaguenha, e na minha opinião essa aqui é a mais impactante, é a mais legal, a que o Stanley Black fez. A gente tem ela aqui em disco. Isso aí foi ripado em disco. Aliás, as duas foram ripadas de disco. Meu pai, já falecido, era espanhol. E ele tinha muitos discos de flamenco e de música espanhola como um todo. E eu acabei, numa época, pegando um toca-discos, que é o mesmo que a gente usa aqui na Sens, inclusive, que ele tem o cristal e o... Não, o diamante e a agulha no mesmo braço. Então ele dá um som bacana. Não é um toca-discos de audiófilo, mas ele dá um som bacana. E acabei fazendo toda a conversão de algumas dessas músicas que eu mais gostava para MP3. E a gente tocou as duas dessas versões que eu ripei do disco. Então essa foi Stanley Black com fazendo Ernesto Lecuona. E antes a gente rolou Paco de Lucia, de 1973. Eu conheço essa música um pouco depois, na coletânea do Paco de Lucia. Mas originalmente essa música está num álbum chamado Fuente e Caudal, de 1973, Entre Duas Águas, que é um clássico, né? Clássico da música flamenca, clássico da música espanhola e clássico também da música chihuahua, porque eu já fui e já vi vários setlists de música para chihuahua que rolam o Paco de Lucia no meio do setlist, e eu sempre tive para tocar ela, só que nunca encontrei a deixa. Fiz esse bloco e tá aí. Bom, vamos pro Wave Diálogos, que já está chegando. Então, Wave Diálogos.
Wave Diálogos.
Aproveitando, Ricardo Marques falou a respeito da perda, numa das cartas que ele leu dos Arcanos Menores, e o Paco de Lucia falou a respeito da água. Então, a gente consegue emendar. Como a gente nunca sabe quando o ouvinte irá ouvir a versão podcast do Sainswave, então a gente pode tentar abranger um pouco mais. Mas o que vai dar a deixa é que uma mineradora anglo-americana, acho que é Anglo-American inclusive o nome, acaba de provocar mais um desastre ambiental em Minas Gerais. Ela pegou e estourou um duto. E esse duto está continuamente, ou estava, né? Não sei se já consertaram, contaminando uma nascente de água. Uma coisa absurda. De fato, o nome da mineradora é Anglo-American. E esse minério duto, ele jorrou nessa nascente, nesse manancial, uma mistura de 70% de minério de ferro e 30% de água. 70% de minério de ferro. Então, é um desastre ambiental terrível. É uma coisa absurda. Soma ao que aconteceu em Mariana e soma recentemente que descobriram uma mineradora também. Se eu não me engano, bom, eu preciso pegar aqui, mas era uma mineradora muito atuante, norueguesa. Isso, norueguesa, que também provocou um desastre ambiental recente no Brasil, e jogava parte dos seus resíduos numa nascente na Amazônia. É um absurdo, sabe? Eu acho que assim, o Brasil é um país que obviamente é um país, como eles dizem, em desenvolvimento, mas esses países que estão aqui são geralmente países desenvolvidos. Essas mineradoras, a origem dela é de países desenvolvidos, né? E é impressionante, porque assim fica fácil, né? Você tem os lucros de uma atividade extremamente danosa, como atividade de mineração, deixa os custos ambientais envolvidos lá no país de terceiro mundo, no caso a gente, e pega um lucro limpo para abastecer os cofres públicos com arrecadação de impostos, e muitas vezes esses governos também são sócios dessas mineradoras. E após isso, nós continuamos no terceiro mundo, continuamos com o IDH baixo, com a renda per capita baixa, com o PIB inferior a desses países, inferior ao desses países. E esses países, no entanto, estão... A Noruega é o melhor país do mundo. A Anglo-American, poxa, a gente tá falando da Inglaterra, são duas dos melhores. A gente tá falando de países, Estados Unidos e Inglaterra são dois dos melhores países do mundo também, né? Países extremamente ricos. E a gente está falando também que a BHP Billiton, que foi a que provocou o desastre de Mariana, em Minas Gerais, é uma empresa australiana e inglesa também. Poxa, Caramba, eu fico me perguntando, isso se a gente não for mais longe, porque eu tenho certeza que na composição acionária da Vale tem empresas estrangeiras, né? Então é só a gente pesquisar, seguir o caminho do dinheiro, a gente acaba seguindo onde está a falcatrua. Então é fácil, o que eu quero dizer é que é fácil a gente pegar e produzir riqueza em cima da exploração de países já pobres, que no caso é o Brasil, mas poderia ser outros países, e pegar o lucro limpo e ainda depois dizer que nós que estamos destruindo o meio ambiente. No caso dos Estados Unidos nem cita, porque os Estados Unidos saiu do acordo climático e, em suma, não está fazendo muita coisa para melhorar. Mas os países europeus estão nessa pegada de redução de impactos ambientais em todas as áreas, e a gente aqui se ferrando. Então países como Noruega, Inglaterra, Austrália, Estados Unidos, pô, acorda, né? Acordem. Vocês não vão ouvir o Sense Wave, mas quem sabe, né? Acordem, porque os dejetos de vocês e as coisas que vocês estão produzindo de riqueza, o lixo e o impacto ambiental, principalmente isso, está ficando aqui. E o Brasil é a merda da globalização, né? O Brasil fica com isso, não fica com o principal lucro e, para completar, ainda fica com a pecha de que é um país onde o meio ambiente não é respeitado. É uma pena. Bom, vamos animar um pouco esse clima pesado que ficou agora. Que tal a gente ir com Lapsley, Falling Short? Daqui a pouquinho eu volto.
One month of February, keep on holding on, and I know it's short, and I know it's short. One month of February, keep on holding on, and I know it's short, and I know it's short. It's not too far to carry this. Cause you could save this. It's not too far to carry this. Cause you could save this. It's not too far to carry this. Cause you could save this. It's not too far to carry this. It's not too far to carry. And there's times like these, and there's days like these. You can say this is not too far. And there's times like these, and there's days like. It's been a long time coming, but I'm falling short. Not too far to carry this. Because you took something away from yourself. Come back to this route and not take your heart to higher yourself. Heart to higher self. Not too far to carry. Because you took something away from yourself. Come back to this route. Because you took something away from yourself. Come back to
Mágico.
O som do ano é o Tricks Point Never. Vamos deixar terminar, falta pouquinho. Agora sim, dá pra entrar de boa. É, som do Onatrix Point Never, que é o Daniel Lopatin. É, a gente toca bastante ele aqui, tanto como Onatrix Point Never, como quanto Chuck Persons. É, ele é muito bom, né? Essa música, Acid... deixa eu pegar aqui o nome certinho pra não falar besteira. The Acid Hits... Ela é uma música que encaixa certinho com a proposta do Wave Psicodélico, porque é meio que fala a respeito de Acid Hits. Acid Hits é quando uma referência a LSD, porque LSD é conhecido como ácido, né? E é o ácido lisérgico, e não é só conhecido como é. E além disso, quando ele bate, hits, que significa isso. Então a tradução seria quando o ácido bate, ou o ácido bate. E como tem até, se você jogar Google Imagens ou num buscador preferido de imagens, Acid Hits, The Acid Hits, você vai ver que tem imagens claramente com LSD. E, bom, temos convicção, como se convencionou dizer, mas temos realmente, eu acredito realmente que seja a respeito disso, e se não for, ela teria uma trilha sonora perfeita para uma viagem de ácido. Então ela entrou pro wave psicodélico. E antes nós tocamos o som do Lapsley Falling Short, que é bem bacana também. É uma música mais desconhecida, mas é bacana. Essa música é de 2016. E a do Anatrix Point Never, que é essa que a gente tocou agora, é de 2017. É nova, portanto, estamos em 2018. São músicas relativamente novas, né? Bom, não temos mais tempo pra nada. O Sense Wave número 23 vai chegando ao seu final. E semana que vem a gente volta ao vivo. Agora a gente continua a programação da Sense com música. Semana que vem a gente tá por aqui. Beijo.